Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara analisa a criação do programa Mais Médicos.
Audiência pública vai debater implantação do rádio digital no país.
Parlamentares mantêm defesa de direitos e benefícios aos idosos.
Ao destacar os 10 anos do Estatuto do Idoso, Márcio Macedo, do PT de Sergipe, ressaltou que a legislação ainda precisa ser efetivada por completo para garantir e proteger os direitos dos brasileiros da terceira idade.
O 1º de outubro foi louvado por Chico das Verturas, do PRP de Roraima. O parlamentar disse que a data tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.
Já Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, lembrou seu trabalho na Câmara em favor da aprovação do Estatuto do Idoso, que, de acordo com ele, constitui uma das ações do governo federal em favor dos brasileiros que contribuíram com o desenvolvimento nacional.
Saúde. O Congresso participa de mais uma edição da campanha Outubro Rosa, iniciativa criada para alertar sobre a prevenção do câncer de mama. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, lembrou que a doença está atingindo milhares de mulheres em todo o mundo e, por isso, merece permanente vigilância no combate ao câncer.
De acordo com Enio Bassi, do PDT Gaúcho, o governo precisa investir em mais programas de conscientização contra o câncer de mama. Para o parlamentar, é preciso convencer as mulheres que é fundamental a realização da mamografia anualmente.
A Santa Casa de Manaus, no Amazonas, está fechada há 9 anos, de acordo com Antônio Brito, do PTB baiano. Mas o deputado anunciou que o Ministério da Saúde lançou portaria que reajusta o incentivo de adesão à contratualização, que pode chegar a R$1,7 bilhão, e dessa forma remunerar melhor o segmento.
O plenário da Câmara pode analisar nesta semana a medida provisória que cria o programa Mais Médicos.
A oposição e alguns partidos da base aliada, no entanto, têm críticas a mudanças feitas na comissão especial.
A repórter Paula Bittar tem detalhes sobre o Mais Médicos e outras medidas que podem ser votadas pelos deputados.
A semana do plenário começa com a possibilidade de votação da medida provisória que criou o programa Mais Médicos do governo federal. O programa tem como objetivo levar médicos brasileiros e estrangeiros para o interior do país e para as periferias das grandes cidades, onde hoje não há profissionais em número suficiente. Mas a análise da MP pode ser comprometida por ameaça feita pelo PMDB de obstruir as sessões, caso não haja acordo para a votação da mini-reforma eleitoral. A MP dos Mais Médicos foi aprovada pela Comissão Especial na semana passada, com alterações em relação à MP enviada pelo Executivo. O texto transferiu dos Conselhos Regionais de Medicina para o Ministério da Saúde a competência de conceder registro aos participantes do programa. Essa é uma forma de contornar o problema criado com a recusa das entidades em registrar esses médicos. Mas a fiscalização dos profissionais continuaria sendo feita pelos conselhos. O relator da comissão mista, deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, também reduziu de 6 para 4 anos o período máximo em que os médicos formados no exterior poderão praticar a medicina no país sem revalidar o diploma. E estabeleceu que a partir de 2019, o país deverá ofertar vagas de residência médica suficientes para atender todos os profissionais graduados. Para o líder do DEM, Ronaldo Caiado, as modificações pioraram a medida provisória. Na opinião do deputado, que também é médico, o governo quer esvaziar as entidades profissionais.
É o governo que não quer prestar conta, é o governo que acha que ele é dono de tudo, que ele pode interferir em tudo, que ele pode dissolver, fazer um AI-5, né? Que na verdade é isso que ele está fazendo. Que ele aprovou no Congresso Nacional, na comissão especial, foi um AI-5. Ele caça um Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais e assume para ele o poder de fazer isso.
Mas o relator Rogério Carvalho defende a mudança.
Os conselhos têm levantado várias dificuldades no sentido de fazer o registro desses médicos. E eu tenho vários médicos que estão no Brasil, que não conseguem trabalhar porque não conseguiram registro. Então, e a sociedade, a população, esperando por esses médicos. O governo custeando a presença desses médicos, pagando esses médicos sem que eles possam estar no pleno exercício da sua atividade.
A votação da MP dos Mais Médicos deve causar muito debate no plenário e não apenas por causa de seu conteúdo. Na semana passada, o líder do PMDB, Eduardo Cunha, ameaçou obstruir a votação da medida caso outra proposta não seja analisada, a mini-reforma eleitoral. O projeto, que impõe limite para a contratação de cabos eleitorais e permite a doação de dinheiro a partidos e candidatos por empresas concessionárias de serviços públicos, entre outros pontos, não tem acordo para votação e partidos como PT, PSB e PSOL vêm impedindo que o texto seja votado. Nesta semana, os deputados poderão votar a proposta que impõe prazo para que o Supremo Tribunal Federal envie projeto ao Congresso, criando o Estatuto dos Servidores do Judiciário. Há também previsão para análise do novo Código de Processo Civil, mas com a semana complicada, esse projeto poderá ser adiado mais uma vez. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Economia. A Petrobras assinou contrato para viabilizar a construção de mais duas plataformas no Polo Naval do Rio Grande do Sul. Ronaldo Zuck, do PT, apontou que o governo vai investir cerca de 6 bilhões de reais, estimulando a abertura de postos de trabalho.
Paulão, do PT alagoano, criticou a tentativa de privatização de 6 distribuidoras da Eletrobras em Alagoas, Acre, Piauí, Amazonas, Roraima e Rondônia. Segundo ele, a estatal está alegando prejuízos financeiros e contratou um banco privado para elaborar o plano de reestruturação do negócio de distribuição da empresa.
Para Paulo Feijó, do PR Fluminense, a Anatel deve ser mais rigorosa com o cumprimento de resultados por parte das operadoras de telefonia móvel celular, que, segundo ele, deixam a desejar nos serviços prestados, seja pela regularidade ou pela qualidade do sinal, prejudicando milhões de consumidores em todo o país.
O Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará anunciou a greve da categoria por tempo indeterminado. João Ananias, do PCdoB, disse que a decisão tomada na Assembleia, que faz parte da luta nacional dos bancários por melhores condições de trabalho e salário. Segundo ele, há 10 anos o segmento reivindica melhorias.
Francisco Chagas, do PT Paulista, classificou o projeto que trata da terceirização como prejudicial aos trabalhadores. Na visão dele, a proposta amplia as possibilidades de terceirização para além das atividades meio das empresas e promove a precarização das relações entre patrões e empregados.
Simplício Araújo, do SDD do Maranhão, considera o projeto que dispõe sobre a prestação de serviço a terceiros prejudicial à classe trabalhadora. O deputado entende que é preciso respeitar os limites legais e restringir a terceirização para que a prática não se torne um procedimento de contratação universal no país.
Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, também se manifestou contra o projeto de lei que trata da terceirização. Ele argumentou que o texto legaliza relações de trabalho precárias e representa um retrocesso na defesa dos direitos trabalhistas.
Contrário ao projeto que trata da terceirização, Marcon, do PT gaúcho, afirma que a proposta retira direitos dos trabalhadores. O deputado manifestou apoio às mobilizações promovidas pelas centrais sindicais contra a aprovação do texto, que, segundo ele, se opõe às lutas históricas da classe trabalhadora.
Transportes.
Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, participou da solenidade que vai destinar mais recursos para a conclusão das obras do terminal do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Ela estima que cerca de 260 milhões de reais serão liberados para o projeto.
Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país, com quase 6 mil quilômetros. Rodrigo de Castro, do PSDB, criticou o que taxou de descaso do governo federal com o Estado, onde, segundo ele, os postos de fiscalização da Polícia Rodoviária estão abandonados.
Desenvolvimento regional.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, prestou homenagem aos municípios de Santa Cruz e Dormentes, que completaram, em 1º de outubro, 20 anos de emancipação política e econômica.
O município Livramento de Nossa Senhora, localizado no sudoeste da Bahia, comemora 92 anos de emancipação política no dia 6 de outubro. Valdenor Pereira, do PT, participou das comemorações com eventos culturais, religiosos e esportivos.
O Ministério da Integração Nacional liberou recursos para o prosseguimento andamento das obras de transposição do Rio São Francisco. Mauro Benevides, do PMDB cearense, acrescentou que a pasta tem realizado investimentos no combate à seca no Nordeste, em especial no polígono das secas.
A coordenação do PAC e o Ministério do Desenvolvimento Agrário entregaram 41 motoniveladoras a municípios do Pará com menos de 50 mil habitantes. Beto Faro, do PT, anunciou que a iniciativa, que já contemplou cidades com retroescavadeiras, visa reaparelhar os municípios com baixa renda e estimular o setor produtivo local.
Agricultura.
Mato Grosso é hoje um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Wellington Fagundes, do PR, cobrou a elevação do repasse dos recursos do governo federal para melhorar a estocagem de produtos como o milho, que, de acordo com ele, precisa melhorar as condições de armazenamento.
O governo federal lançou no dia 28 de setembro, em Porto Alegre, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Bongás, do PT Gaúcho, destacou a importância do sistema para garantir o direito ao proprietário rural de exercer suas atividades de forma legal, com segurança jurídica e sustentabilidade ambiental.
Luci Schoenac, do PT catarinense, participou de encontro para tratar de projetos de interesse da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária e da agroecologia. Ela informou que o governo federal comprometeu-se a ampliar o fornecimento de luz no meio rural e fortalecer a renegociação de dívidas.
A Embrapa inaugurou em 19 de setembro o Laboratório de Recursos Genéticos e Melhoramento da Videira, na cidade de Jales, em São Paulo. Edinho Araújo, do PMDB, comentou que o projeto integra as comemorações pelos 40 anos de atividades da empresa e lembrou que Jales é hoje o maior produtor de uva do Brasil.
Ciência e tecnologia.
O relatório sobre a rádio digital vai ser debatido amanhã em audiência pública na Câmara.
Parlamentares, representantes do governo e da sociedade civil vão discutir as vantagens e desvantagens dos sistemas propostos no parecer.
Saiba mais sobre a implantação do sistema digital de rádio na reportagem de Silvia Munhato.
Nessa terça-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara promove um debate sobre o relatório final da Subcomissão Especial de Rádio Digital, apresentado em setembro pelo deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná. A implantação do sistema digital para o rádio vai melhorar a qualidade do áudio, com a possibilidade de uma oferta maior de programas em um mesmo canal de frequência. Também há o canal de dados, que pode disponibilizar informações adicionais, como notícias e a escalação do time de futebol que está jogando, por exemplo. Sandro Alex sugeriu que o país não determine um único padrão para o rádio digital. Segundo ele, cada empresa deve ficar livre para escolher o modelo que mais se adapta ao seu perfil. Mas ele afirma que o melhor modelo é o norte-americano, HD Rádio, que utiliza a mesma frequência hoje ocupada pelas rádios AM e FM. A audiência pública foi solicitada pela deputada Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, que pediu vista para avaliar o relatório. Ela afirma que o texto contraria a portaria do Ministério das Comunicações sobre o assunto, indicando o sistema de rádio digital para o país, que não é o melhor.
Há padrões que têm uma tecnologia aberta, acessível a quem queira usar o código sem ter que pagar royalties, enquanto que tem outros padrões, sobretudo esse padrão que é apontado no relatório do deputado, que tem exatamente um código fechado e, como tal, é inacessível a incorporação de tecnologia nacional, que já está sendo, inclusive, produzida e criada nos nossos centros de pesquisa e que não estão sendo considerados no relatório.
Erundina quer discutir, entre outros pontos, as vantagens e desvantagens de cada sistema, o pagamento de royalties, a integração com a TV digital e a adaptação das rádios comunitárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Relações Exteriores.
Ao defender a soberania nacional, Chico Lopes, do PCdoB cearense, manifestou apoio ao Palácio do Planalto pela defesa de informações sigilosas do governo. Ele condenou a política externa dos Estados Unidos, que, na opinião dele, precisa demonstrar mais respeito e apoio a outras nações.
Justiça.
Os ministros do STF apresentaram seus votos sobre os recursos apresentados pelos réus do chamado Mensalão. Edson Santos, do PT Fluminense, explicou que a decisão do STF em adotar os embargos infringentes garante que os condenados no processo do Mensalão tenham nova análise sobre as denúncias apresentadas.
Eleições.
Após comentar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o registro do partido Rede Sustentabilidade, Walter Feldman, do PSDB paulista, afirmou que a legenda ajudaria, na visão dele, a renovar as práticas políticas no país.
Também Rigufi, do PDT do Distrito Federal, analisou que a criação do partido Rede Sustentabilidade contribuiria para fortalecer a democracia e a cidadania no Brasil. Ele considerou infundada a recusa do TSE em aceitar parte das assinaturas necessárias para o registro da legenda.
Homenagem.
Os 25 anos da Constituição foram comemorados por Valmir Assunção, do PT da Bahia. Para o parlamentar, o Brasil vive a efervescência democrática com os movimentos sociais, procurando fortalecer as conquistas obtidas na Carta Magna e lutando para que os direitos constitucionais prevaleçam.
Roberto Freire, do PPS paulista, prestou homenagem ao centenário de nascimento de Irande Lima Pereira, que, segundo lembrou o deputado, está entre os desaparecidos da ditadura militar. Ele narrou que conheceu o militante em Recife, quando ingressou no Partido Comunista Brasileiro.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, registrou o falecimento de Lúcia do Mar aos 96 anos. Ela é filha do fundador do jornal O Povo, Demócrito Rocha, que, segundo o deputado, foi um grande expoente da política no Ceará.
Arthur Bruno, do PT, manifestou solidariedade à família do Mar pelo falecimento aos 96 anos da matriarca Lúcia do Mar, que era esposa de João do Mar, o fundador da primeira rádio do Ceará, a PR9.
Cultura.
Projeto em discussão na Câmara determina que parte da produção financiada pelas leis de incentivo à cultura deve ser doada para o poder público.
A proposta define o repasse de parcela da produção de músicas, filmes e livros, desde que o governo federal manifeste interesse no acervo.
A repórter Vânia Alves tem mais detalhes sobre os debates em torno da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça vai decidir se as pessoas beneficiadas com os incentivos fiscais da Lei Rouanet para a produção de livros, CDs e filmes devem passar a doar parte dessa produção para o governo federal. A Lei Rouanet permite que pessoas e empresas apliquem parcelas do que deveriam pagar de imposto de renda no apoio direto a projetos culturais. A proposta dos deputados petistas Newton Lima, de São Paulo, e Amaury Teixeira, da Bahia, foi aprovada pela Comissão de Cultura, com mudanças feitas pelo relator, deputado Raul Henry, do PMDB de Pernambuco. O parlamentar acrescentou que a doação só será realizada se a União manifestar interesse nela. Raul Henry afirmou que a doação é uma retribuição do artista à sociedade, já que as obras deverão compor acervo de escolas e outras instituições públicas, que tradicionalmente têm de comprar as obras.
Não faria sentido a União financiar duplamente essas obras, financiar com a renúncia fiscal no momento que ela era produzida e depois financiar novamente na aquisição da obra.
O deputado Stepaner Serzian, do PPS do Rio de Janeiro, informou que a quantidade de obras que será doada e como isso se dará, deverá ser regulado após a aprovação da lei. Ele declarou que é importante o cidadão saber que as obras foram feitas com recursos que, em última instância, são seus.
Esse dinheiro que a Lei Rouanet é dinheiro da população, porque se abre mão do imposto, e o imposto pelo menos era para ser considerado como propriedade da população, que é para prestar serviço para ela.
Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e não houver pedido para sua análise pelo plenário, a proposta que determina a doação de parte dos bens produzidos com incentivos da Lei Rouanet segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Educação.
O Censo da Educação Superior mostra que o Brasil teve mais de 7 milhões de matrículas em universidades federais no ano passado. Josias Gomes, da Bahia, elogiou o governo do PT por priorizar investimentos na educação, lembrando que a rede pública de ensino superior cresceu 74% nos últimos 10 anos.
A região de Ferradas, Vila Histórica de Tabuna, recebeu uma unidade da Universidade Federal do Sul da Bahia. Geraldo Simões, do PT, assinalou que o projeto foi viabilizado pelo Poder Executivo e por deliberação da Câmara e avaliou que a medida vai garantir melhorias à população baiana.
A Frente Parlamentar pela Educação no Campo realizou ato público na Câmara em apoio às escolas Famílias Agrícolas. Afonso Florense, do PT baiano, destacou que as instituições visam oferecer oportunidades de ensino aos filhos dos pequenos agricultores.
Lideranças da Ilha do Marajó, no Pará, participaram de audiência no Ministério da Educação para discutir o Índice de Desenvolvimento Humano da região. Miriquim Batista, do PT, ressaltou que o Marajó apresenta um dos menores IDHs do Brasil e precisa adotar políticas para oferecer melhores condições de vida à população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Amanhã, o TCU e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, assinam acordo para a realização de estudo internacional sobre governança pública. Esse estudo vai permitir que as boas práticas de governança ao redor do mundo possam servir de exemplo para o Brasil. Governança é um jeito de melhorar o funcionamento da máquina pública, pois coloca o cidadão como protagonista para ter condições de fiscalizar e exigir melhores serviços públicos. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comenta:
então nós resolvemos buscar nos países mais desenvolvidos para buscarmos os bons exemplos, as boas práticas que existem nesse país, para que o cidadão receba um bom produto, seja através da educação, da saúde, desses pontos que o cidadão hoje mais reclama.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.